Bom dia para você, Jair de Ávila e ouvintes do Ponto de Encontro. É verdade. E por que que a gente aborda essa pauta hoje? Porque na sexta-feira, dia 24, a comunidade surda celebra a criação da Lei de Libras. É um importante marco para o cidadão que utiliza a língua brasileira de sinais, que é a Libras, para se comunicar. Essa lei número 10.436, lá em 2002, nasceu, reconheceu a língua brasileira de sinais, a Libras, como meio legal de comunicação e expressão dos surdos. E há pessoas que são integradas à comunidade surda, a esse movimento, pela busca de inclusão, de acessibilidade, já há anos. É o caso da intérprete de Libras, a professora Johanna Medeiros. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Libras. Bom dia, professora. Bom dia, Johanna. Tudo bem? Obrigado por nos atender.
Bom dia, Ed, bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui falando sobre Libras mais uma vez.
Então, nós vamos, depois de amanhã, né, na sexta-feira, celebra essa data da criação da Lei de Libras, né? Para a gente começar, muitas pessoas já acompanharam aqui mesmo na Marconi, no nosso site, acabamos de postar também uma informação sobre a presença da Polícia Militar na sala da Associação dos Surdos de Criciúma, falando sobre o programa SC em Libras. Então, de tempos em tempos, a gente aborda a Libras ou a comunidade surda, a pessoa surda. Mas para as pessoas entenderem, o que que é a língua brasileira de sinais, a Libras, de uma forma que a gente pode explicar para o nosso ouvinte?
Então, Ed, a língua brasileira de sinais, a Libras, ela é uma língua reconhecida e oficializada por lei, como você mencionou, desde 2002, e ela foi reconhecida e oficializada por essa lei como meio de comunicação e expressão legal da comunidade surda no Brasil. Então, ela é uma língua de sinais, é uma língua gesto-visual, onde o foco são os sinais. Nós não temos a parte oral auditiva nessa língua, por ser usada pela comunidade surda, e ela é uma língua utilizada não apenas por pessoas surdas, mas por pessoas que fazem parte da comunidade surda em geral, como professores, outros profissionais, familiares, amigos de surdos que se comunicam através dessa língua de sinais, a Libras. Essa é a sigla, Libras, Língua Brasileira de Sinais.
Até pegando esse gancho do que você falava, ô Johanna, porque você mencionava, não é só o surdo, então, que utiliza Libras, né? Exemplo, a própria Johanna é intérprete de Libras, né? Sabe Libras já há mais de 10 anos, né, Libras? Sabe não, né? Já atua como intérprete há mais de 10 anos, mas sabe Libras aí, já está junto há muito tempo. Então, tanto o que tem filho surdo, quem tem pai surdo, todos podem utilizar, é isso, né?
Exatamente. É uma língua que eu considero mais fácil do que a língua portuguesa, levando em conta a gramática, a própria estrutura da língua de sinais, e ela pode ser utilizada por qualquer pessoa. Obviamente, a gente costuma dizer que a língua de sinais ela vai existir enquanto houver pessoas surdas, mas dá para abrir um parênteses que as pessoas ouvintes também podem se comunicar com mais facilidade. Ainda no último sábado, nós comentamos como a facilidade da Libras ela é incrível, assim, porque nós podemos se comunicar com pessoas que estão distante da gente sem precisar ficar gritando ou ruídos na comunicação. A Libras, ela facilita e muito, não só para as pessoas surdas, né?
Um exemplo, agora há pouco, no Fora do Ar, pensei em me comunicar com a Johanna aqui, não tinha uma comunicação direta, dei um oi para ela aqui, disse para ela falar o nome em Libras e facilmente entendido, né?
Sim, com certeza. A gente usa Libras em qualquer situação. E é bom que as pessoas que sabem Libras, quando estão em locais onde as outras pessoas não sabem a língua de sinais, podem até talvez fazer uma fofoca, fazer algum comentário que querem ser mais discretas e utilizam a língua de sinais. É muito legal.
No bom sentido, né, Johanna?
Com certeza. Fofoca no bom sentido. Algum comentário, algo que não quer falar em voz alta, né? Com certeza.
A Johanna é intérprete de Libras, né? Até citei antes, mas falei há mais de 10 anos, mas já há um bom tempo, até porque você é casada com uma pessoa surda também, né?
Isso mesmo, Ed. Meu esposo é surdo e eu comecei a aprender Libras, na verdade, aos 14 anos, na escola, né? Não era uma disciplina da grade curricular, mas na escola em que eu estudava havia colegas de outra turma que eram surdos e o interesse surgiu instantaneamente. Eu me apaixonei, me encantei no início, né? Por algum tempo, usei muitos termos errados, muitos termos pejorativos, como, por exemplo, referir a pessoa surda como mudinho, surdo mudo. Hoje em dia nós temos mais informações acerca disso, mas na época era o que eu tinha, né? As ferramentas que eu tinha. E dali começou. Nunca pensei que me tornaria uma profissional de Libras, que seria tradutora intérprete, e muito menos que me casaria com um surdo.
Entendi. Importante história. E isso ajuda outras pessoas também a ingressarem e aprender também com a história de vida, né? Voltando à questão da lei da Libras, né? Da lei de Libras. O que que representa hoje? Até porque a gente falou ali no início, foi um marco. Mas o que que representa para a comunidade surda aqui no Brasil?
Então, a Libras ela já existe no Brasil há muitas décadas, né? Desde que trouxeram, na verdade, desde que há surdos, a comunicação em língua de sinais. Mas no Brasil ela chegou com a chegada de professores da França, né? Então, a história conta que o imperador Dom Pedro, ele tinha um parente que era um familiar que era surdo. Então, ele trouxe um professor de língua de sinais francesa para o Brasil para iniciar esse trabalho com um familiar dele. Mas a Libras ela só se tornou uma língua oficial por lei, ela não é a segunda língua oficial do nosso país. Muita gente se engana ao admitir isso, né? A Libras não é a segunda língua oficial do nosso país, infelizmente, né? Mas ela é uma língua oficializada por lei. E essa oficialização, ela trouxe muitos benefícios, porque a partir da língua ser oficializada, a comunidade surda ela passa a ter acesso às informações, né? Então, hoje, nós temos, por exemplo, o Enem em Libras. Coisa que, alguns anos atrás, os surdos eles tinham muita dificuldade em realizar as provas do Enem, porque eram em português escrito, né? E na própria lei, ela informa que a Libras ela não substitui o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa na modalidade escrita. Porém, nós sabemos que a língua portuguesa ela é a segunda língua do surdo. Então, é como se nós, meros mortais, falantes de língua portuguesa apenas, tivéssemos que prestar o Enem em uma língua estrangeira, no inglês, por exemplo. É uma língua em que nós conhecemos algumas palavras, né? Algumas pessoas são fluentes, mas não é a maioria. Então, algumas pessoas fluentes se dariam bem nessa prova escrita. Assim como surdos só se davam bem alguns anos atrás, se fossem fluentes em língua portuguesa escrita. Mas hoje, finalmente, nós temos essa conquista de ter o Enem totalmente traduzido para Libras, em vídeo.
Então, essas mudanças impactam diretamente na vida da pessoa surda, do surdo, né?
Com certeza. Essas mudanças são muito significativas, porque traz ao surdo mais autonomia, né? E também, a oficialização por lei traz também mais visibilidade para a comunidade surda, né? Onde é uma língua. Então, ela tem a sua gramática, a sua estrutura própria. Nós sabemos que ela funciona diferente da língua portuguesa. Então, é muito fácil de aprender, mesmo que a pessoa não seja fluente em língua portuguesa. Né? Um estrangeiro que vem para o nosso país, ele tem mais facilidade de aprender a língua de sinais, talvez até do que aprender a própria gramática da língua portuguesa.
A estrutura é um pouco diferente, né? Podemos dizer assim, Johanna, isso?
Isso mesmo. Na língua de sinais, na Libras, os verbos eles não são conjugados, eles são usados no infinitivo. Então, quando eu realizo um sinal de um verbo, por exemplo, eu vou utilizar esse verbo sempre na mesma forma. Existem alguns verbos que mudam a direção, se fala para mim, se fala para você. Mas um verbo, para que os ouvintes possam entender, por exemplo, o sinal de comer. Comer, se foi eu que comi, ou se foi você que comeu, ou se nós comeremos, em Libras, a gente tem apenas um sinal, que é comer. Para quem está assistindo pela internet, vou mostrar agora o sinal de comer. Eu abro a minha mão, virada para mim, abro os 5 dedos, apenas o dedão está separado dos outros, mas os 4 dedos estão unidos, e eu coloco em frente à minha boca e faço o movimento que a gente costuma fazer para as crianças, comer. Então, ele até é um sinal bem icônico, porque as pessoas que não sabem Libras sabem esse sinal. Então, eu costumo dizer que, em Libras, apenas um sinal vai traduzir muitas palavras na língua portuguesa. E, às vezes, uma palavra na língua portuguesa também tem vários sinais em Libras. Ela é uma língua bem diferente da língua portuguesa mesmo.
E muito interessante, né? Voltando ali na questão da oficialização e oficial, são coisas distintas, né? Não, como você falava, não é uma segunda língua oficial, mas ela foi oficializada, que realmente ela é reconhecida, né? Como uma língua de comunicação, né? Do surdo, né?
Isso mesmo, ela é oficial para a comunidade surda, né? Então ela é válida como língua de instrução da comunidade surda. Um surdo que nasce em uma família de ouvintes, onde os pais são ouvintes, e na sua maioria não sabem Libras, talvez até nunca tiveram contato com a língua de sinais, esse surdo, ele vai, em idade escolar, ele vai para a escola sem estar alfabetizado minimamente para se comunicar. Então, uma criança surda que nasce numa casa onde os pais são ouvintes e chega ali com seus 5, 6 anos na idade escolar, ele vai chegar com muita defasagem na escola, porque ele não teve acesso à sua língua de instrução, porque ele depende do meio visual para se comunicar. Então, se ele depende de uma língua de sinais a qual não foi apresentada, ele vai ter muita defasagem, diferente de uma criança de 5, 6 anos, ouvinte, que nasce numa casa de ouvintes. Ela vai chegar na escola, idade escolar, sabendo muitas informações, sabendo se comunicar, alguns com muita eloquência, alguns talvez sabendo formar pequenas palavras na escrita. Enfim, é muito difícil o acesso à língua de sinais nas famílias. Então, os surdos, eles ainda têm muito essa defasagem por conta de nascerem em lares em que a língua de sinais não é utilizada ou não é nem conhecida.
E a gente traz esse tema realmente aqui em destaque, porque muitas famílias podem, né, em um determinado momento aí da vida, se deparar com um filho, com um familiar realmente surdo, né?
Com certeza. Existem raros casos assim que a gente fica sabendo onde um surdo nasce em um lar onde os pais são ouvintes, mas já conhecem a Libras. Então, esse surdo a gente pode tratar até ele como um privilegiado, porque ele nasceu numa família onde a mãe e o pai já sabiam Libras. Mas isso são raros, casos raros, são exceções. Em sua maioria, os pais não têm acesso à língua. Então, é bom saber que a surdez ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Uma pessoa adulta, por um acidente ou uma doença, ela pode desenvolver a surdez, né, e ficar surda. Mas também pode nascer crianças surdas. E a gente nunca sabe em que momento vai ter um surdo na nossa família. Na minha família, até o ponto em que eu casei, não existia nenhuma pessoa surda que dependia de língua de sinais para se comunicar. Mas se a minha família já soubesse Libras, com certeza o meu casamento, o meu namoro no início, a fase ali de paquera, né? E de conhecer os sogros, por exemplo, teria sido muito mais facilitada. Então a gente não sabe em que momento vamos nos deparar com a situação de: encontrei um surdo, e agora? Eles estão em todos os lugares.
E sempre bom então aprender a Libras. E quando a gente fala do aprender, né, é difícil aprender a Libras. Por onde, quem tem interesse, né, está ouvindo a entrevista, por onde começa, né?
Não, não é difícil. Eu costumo brincar que se você tem vontade, metade do caminho já está andado. O importante é ter vontade, disposição e compromisso, porque ela é uma língua como qualquer outra, então ela precisa de prática. E se você quer aprender, mas talvez mora em uma cidade que não tem cursos, você pode procurar um curso pela internet. Não achei nenhum curso. Vou assistir vídeos pelo YouTube. Tem muita videoaula gratuita na internet, de qualidade. O caminho ideal é começar com cursos presenciais, se possível. Mas se não tiver como acessar os cursos no momento, a minha recomendação é que acesse conteúdos de qualidade no YouTube. E aí a qualidade você vê pelos comentários, você pesquisa para ver a fama daquele canal. Ah, eu vi um canal que se chama tal. Será que ele é bom? Conheço uma pessoa que trabalha com Libras, ou conheço um surdo. Vou pedir orientação. Coloco lá no Instagram, peço orientação. Tendo vontade, a gente consegue aprender. Claro que num curso vai ser com um pouco mais de facilidade, porque vai ter contato com os professores e colegas. Mas é possível sim aprender Libras autodidata, digamos assim, né?
É gradual também, né? Vai pegando os primeiros passos básicos e depois vai
Sim.
aumentando, né?
Sim, com certeza. A fluência ela não vem em 3 meses. Alguns cursos, inclusive, até vendem, né? Faça seu curso conosco e chegue à fluência em 6 meses. Foge que é cilada, porque não é possível? Não, é possível. Mas não quer dizer que todos os alunos de um curso de 6 meses chegarão à fluência no mesmo tempo. Talvez alguém se destaque e fique fluente em 6 meses e 1 ano. Mas a regra, na maioria das pessoas, é de forma gradual. Então, primeiro você vai ter os conhecimentos básicos, vai aprender a se comunicar de forma básica, vai entender de forma básica. E com o passar do tempo, se você tiver fluência e as competências necessárias, você pode chegar a ser um tradutor intérprete, como foi o meu caso.
Entendi. Johanna Medeiros é tradutora e intérprete Libras, fala conosco hoje sobre essa criação da Lei de Libras, que é celebrada na sexta-feira, a gente traz em destaque. Até porque é importante, né, a gente falando da Libras, as pessoas que não sabem a Libras ainda, né, têm interesse no futuro, mas como é que ela pode, né, até porque tem aqueles erros, né, que quando a pessoa encontra um surdo, como é que a gente pode identificar, né, quais os erros mais comuns e como a pessoa deve atuar quando encontra um surdo? Tem gente que fica desesperada, né?
É bem comum o desespero, né? Então é legal que a gente já esteja preparado. Algumas dicas que eu dou é: não grite ao identificar que a pessoa é surda, não grite. Não force demais o seu movimento de lábios. Seja natural, converse de forma natural, um pouco mais devagar, mas não fale pausadamente, porque isso também dificulta. Lembrando que não são todos os surdos que fazem leitorolabial, né? Alguns surdos, eles fazem leitorolabial e também oralizam, eles emitem palavras. Então, é possível comunicar-se de forma oral com alguns surdos, mas essa regra não vale para todos. Alguns surdos são totalmente sinalizantes, eles dependem única e exclusivamente da língua de sinais para se comunicar. Então, se você se deparar com um surdo totalmente sinalizante, que depende da língua de sinais em tempo integral para comunicação, tente usar mímicas, use e abuse de expressões faciais. Às vezes, uma expressão facial, ela diz muito mais do que se você tentar fazer um sinal e sair um sinal errado. Então, se é uma situação agradável, sorria, seja gentil com os seus movimentos, né? Não toque, se o surdo está de costa, não toque bruscamente no ombro, não jogue objetos, não fique tratando o surdo como um ser estranho. Ele é uma pessoa normal, como nós somos normais. Até a palavra normal não é muito legal de se usar, mas ela ainda é usada. Então, assim como nós nos consideramos normais, entre aspas, o surdo também é normal. A única diferença é que alguns não ouvem nada, alguns ouvem menos, alguns ouvem um pouco mais. Então, somos pessoas assim, ouvintes e surdos, na mesma medida.
Johanna, nessa linha, o que uma pessoa ou uma empresa precisa fazer para ser mais acessível no dia a dia?
Vamos começar, então, capacitando o público dessa empresa. Se existem colaboradores surdos, o ideal é que o RH aprenda Libras, né? Os líderes, digamos, pensando numa fábrica, numa indústria, que os líderes aprendam Libras também para se comunicar, para poder passar as ordens, passar os comandos, né? Os colegas também, se souberem Libras, vai facilitar muito. Mas, de princípio, se isso não é possível, então procure sempre uma reunião, uma palestra, procure incluir o surdo com a presença de um intérprete. Se esse surdo for um surdo que depende da língua de sinais, coloque o intérprete nessa palestra. Chame um intérprete profissional, porque nós também vemos muita atuação de pseudo-intérpretes. São pessoas que sabem Libras, acham que são fluentes, e também há uma diferença, há um abismo entre ser fluente e ser intérprete, depende de competências e habilidades muito, muito específicas. Então, ser intérprete envolve muitos itens, como se fosse um checklist. Além da fluência, você tem que ter muitos outros itens nas suas competências para ser o intérprete. Então, a empresa que tem um colaborador surdo, ela precisa sempre pensar que a informação tem que chegar para o surdo, assim como tem que chegar para um ouvinte. Então, se tem um treinamento, se tem um curso, o surdo só vai aprender se tiver uma pessoa que fale a língua dele, que passe as informações para ele.
Muito importante. A Johanna ajuda a gente a entender mais o mundo da língua brasileira de sinais, a Libras. Falando aí nessa questão de intérprete, né? Até porque envolve muita ética também, em determinadas situações precisa ser muito ético, né, o Johanna? Mas o que te motivou a saber a Libras e também a depois no futuro virar uma intérprete, né?
Então, Ed, o que foi, como eu comentei, foi foi na escola em que eu tive assim a primeira vontade de aprender alguma língua diferente. Eu já tinha muitas. No passado, eu pensava, eu quero aprender inglês, quero aprender espanhol, mas eu nunca tinha pensado em aprender uma língua que falasse com as mãos. Nunca tinha sido o meu objetivo ou um sonho que eu tive, talvez por falta de ter contato com pessoas surdas, né? Por falta de não ter essa informação. E na escola, no ensino médio, eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, e quando eu me deparei com os colegas surdos na hora do intervalo, do recreio, eu fiquei encantada. Passou-se os 3 anos de ensino médio, eu era amiga deles, né? Conversava todos os dias, fui aprendendo, eles foram me ensinando muito. E com o passar do tempo, quando eu me formei em ensino médio, eu perdi o contato totalmente com a língua de sinais por um ano, mais ou menos. Depois de um ano, tive a oportunidade de iniciar em um curso básico na igreja, na época na igreja que eu frequentava, abriu uma turma de curso básico e eu pensei, por que não? Não para trabalhar, não para ser intérprete, mas para aprimorar aquilo que eu já sabia, para ter uma comunicação mais qualidade no dia a dia. E, ocasionalmente, quando eu me vi, eu já estava trabalhando, surgiu a oportunidade, abri uma vaga na mesma escola que eu fiz o meu ensino médio, inclusive por coincidência. Então, onde eu aprendi, comecei a aprender língua de sinais, foi a minha primeira experiência profissional. Eu percebi que eu me dava muito bem, que eu tinha facilidade e que talvez isso pudesse virar uma profissão. E foi aí que eu caí de paraquedas.
E quanto tempo já como intérprete?
Como profissional de Libras, eu tenho 12 anos.
12 anos.
Mas que eu estou na comunidade surda, já passa de 15.
É legal fazer esse contato com a comunidade surda, que tem o contato com a Libras e aprende muito mais, né, Johanna?
Com certeza. Eu tenho certeza, sim, que o meu aprendizado no ensino médio, ele foi do jeito que foi, porque eu tinha o contato diário. Talvez se eu tivesse começado primeiro a fazer um curso, eu tivesse demorado mais para me aperfeiçoar, para me aprimorar, ou para desenvolver uma comunicação básica. Então, o contato do dia a dia, ele faz muita diferença.
Estamos falando da Libras, Lei de Libras, na sexta-feira, a celebração, né? Já vai para tantos anos, é 2002, né?
24 anos, já estamos encaminhando.
E hoje nós temos esses aplicativos, a gente falou, né, no início também sobre essa SC em Libras, né, que tem aí uma plataforma, Polícia Militar divulgando lá na associação também. Como é que você vê essa questão também das ferramentas digitais para inclusão, oferecendo a Libras também?
Então, existem muitos aplicativos que fazem uso de avatar, né? Existem aplicativos bem famosos que fazem uso de um bonequinho, um avatar, onde você tem acesso a um banco de palavras, a um banco de sinais, e ali você consegue traduzir uma frase ou traduzir palavras. É como se fosse um dicionário, mas um pouco mais evoluído. Porém, esses aplicativos, eles são usados de forma errada em tradução de sites, em entrevistas de emprego. Alguns profissionais, quando vão atender os surdos, querem utilizar esses aplicativos, mas em se tratando de avatar, a comunidade surda tem uma certa repulsa, digamos assim, porque um avatar nunca vai substituir um profissional tradutor intérprete humano, né? É uma língua de sinais viva e ela depende de muitos fatores, não é apenas uma série de códigos. Então, os aplicativos, essa parte de tecnologia de aplicativos com avatar, elas não são muito bem aceitas na comunidade surda nesse meio de utilização, como tradutores e intérpretes, até porque estão apenas robôs, né? Mas existem outros aplicativos que facilitam muito a comunicação e a autonomia dos surdos, trazendo o gancho do SC em Libras, que é um programa novo que o governo federal lançou, o governo estadual, desculpa, ele lançou agora, nesses últimos dias, uma parceria com a empresa Icom e com Libras, que ela atende a nível nacional. Então, o surdo, hoje, aqui no estado de Santa Catarina, nos órgãos públicos, ele pode solicitar esse acesso. E aí esse acesso ele direciona para um tradutor intérprete humano que vai fazer o atendimento dele com muita qualidade e eficiência. Então, qualquer órgão público que o surdo estiver no ambiente de Santa Catarina, eles já estão também sendo treinados para atender através do Icom Libras.
Estamos hoje em conversa com a intérprete de Libras, a professora Johanna Medeiros, falando sobre a criação da Lei de Libras, reconhecida desde 2002, e a gente celebra na sexta-feira. Sobre essa questão também, né, do papel do intérprete de Libras no dia a dia, é importante, falta muito intérprete, pessoas que saibam realmente para atuar nessas condições aí com o surdo?
Então, a nossa lei de intérprete de Libras, ela traz alguns requisitos, né? Além das habilidades e competências tradutórias, também é preciso ter formação. E isso tudo faz com que o público que atua como tradutor e intérprete fique um pouco mais limitado, mais restrito. Porque alguns têm a fluência e são bons intérpretes na prática, mas não têm a formação. Alguns têm a formação, mas não têm a prática. Então, achar um profissional completo, com prática e formação, já é um pouco mais difícil. Atualmente, nós temos uma demanda de serviços, por exemplo, aqui na nossa região, onde no horário comercial, por exemplo, é um pouco mais difícil de achar tradutores e intérpretes que sejam intérpretes completos, formação e prática, porque a maioria dos intérpretes atua em escolas. Então, quando é uma demanda em horário comercial, que os profissionais completos estão em sala de aula, nas escolas, as empresas têm um pouco mais de dificuldade. Mas existe sim, né, um leque de profissionais bons e formados na região. E até aproveito essa oportunidade para deixar claro para os ouvintes, Ed, principalmente para as empresas, que assim como a lei de Libras existe para regulamentar essa língua, né, ela oficializou a língua, depois em 2005 houve o decreto 5626 que veio regulamentando a lei de Libras, também há a lei do intérprete de Libras. E nessa lei existem passos que devem ser seguidos, a gente deve estar de acordo com a lei. Então, hoje, um intérprete de Libras aqui em Santa Catarina, e acredito que a nível nacional também, ele não pode atuar como MEI, por exemplo. Então, se tem uma empresa contratando um intérprete de Libras que atua como um CNPJ de MEI, microempreendedor individual, ele já está em desacordo com a legislação. E a gente tenta se adequar, né? A gente tenta se adequar para poder atender as demandas, mas atender as demandas dentro da lei. Então, um intérprete hoje, ele pode ser bom, experiente, ser fluente, ser formado, mas se ele está em desacordo com a lei, atuando como MEI, por exemplo, ele já não está dentro do que a lei pede, né?
Entendi.
Então, a gente costuma tentar trabalhar da forma mais correta possível.
Perfeito. Johanna, vamos nos encaminhar aqui já para o encerrar, mas agradeço a sua participação conosco, importante falar, né? E já estamos articulando para um futuro, talvez, trazer a Johanna aqui, com mais alguém, trazer um intérprete daí para fazer aí toda a interpretação na hora mesmo, para também ter acessibilidade melhor também para o surdo. No futuro a gente faz isso. Mas eu queria saber de você uma mensagem que você deixaria para toda a sociedade nessa data, nessa semana, né, que registra a criação da Lei de Libras.
A minha mensagem é um pedido de respeito. Eu acredito que nós precisamos ter respeito pelas pessoas surdas, ter respeito pela língua de sinais e perceber que se o surdo se comunica em língua de sinais, eu preciso eu me adaptar para me comunicar com esse surdo. Se o ambiente não está preparado para receber a pessoa com deficiência, o ambiente é deficiente e não a pessoa. A pessoa com deficiência, não só a surdez, ela está em todos os ambientes da sociedade. E a sociedade tem que estar pronta, porque é mais fácil um ouvinte aprender Libras para se comunicar com surdo do que um surdo milagrosamente aprender língua portuguesa oral para se comunicar com o ouvinte. Então, o meu pedido, minha mensagem final é um pedido de respeito e empatia pela comunidade surda, pelos surdos principalmente.
Ok. Johanna Medeiros, tradutora e intérprete de Libras, contribuiu conosco sobre a criação da Lei de Libras, que a gente celebra aí no dia 24, sexta-feira, já há 24 anos, né? Johanna, muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Ed. Muito obrigada a atenção de todos os ouvintes. Espero encontrá-los nos cursos de Libras futuramente. E também espero estar aqui mais uma vez, assim que possível, estarmos juntos, quem sabe no estúdio, né?
Obrigado, Johanna Medeiros, tradutora e intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, língua brasileira de sinais, Libras, que é a língua, uma das formas de se comunicar na comunidade surda. A gente fala mais ao longo da nossa programação sobre esse mundo da comunidade surda que é tão importante também, a questão da acessibilidade e a inclusão.